Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 19 de agosto. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gustavo Messina. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 37. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, aos participantes do encontro de Rimini, partilha e proximidade. Esta é a tarefa dos cristãos. Proximidade de Francisco aos coptas egípcios por incêndio em igreja no domingo. Cardeal Rangit agradece ao Papa a doação às famílias de Sri Lanka. Argentina, Dom Orré expressa solidariedade à igreja na Nicarágua. Recebemos a visita e conversamos sobre comunicação com o jornalista Elson Faxina, professor e pesquisador da Universidade do Paraná. Quênia, igreja faz apelo à calma após anúncio da eleição do novo presidente. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao bispo italiano de Rimini, Dom Francesco Lambiasi, em vista do 43º Encontro para a Amizade entre os Povos, promovido pelo Movimento Católico Comunhão e Libertação. O evento tem início neste sábado, dia 20, prossegue até quinta-feira, 25 de agosto, sobre o tema Uma Paixão pelo Ser Humano. Na mensagem enviada nesta sexta-feira, Francisco recorda que no centenário de nascimento do servo de Deus, Padre Luigi Giussani, os organizadores pretendem lembrar com gratidão seu zelo apostólico, que o levou a encontrar tantas pessoas e a levar a cada uma a boa nova de Jesus Cristo. Em seu discurso, proferido no encontro de 1985, Padre Giussani disse: O cristianismo não nasceu para fundar uma religião, nasceu como uma paixão pelo ser humano, amor pelo ser humano, veneração pelo ser humano, ternura pelo ser humano, estima absoluta pelo ser humano. O Papa centraliza o tema deste evento, Uma Paixão pelo Ser Humano, na mensagem assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. Esse tema se transforma num apelo aos cristãos hoje. No clima de todos contra todos, é preciso redescobrir o caminho da atenção, do amor pelos outros, da proximidade, da busca pelo bem, como condição para ser plenamente nós mesmos. Francisco recordou em várias ocasiões que a fragilidade dos tempos em que vivemos é acreditar que não há possibilidade de resgate, de uma mão que te levanta, de um abraço que te salva, perdoa, te eleva, te inunda de um amor infinito, paciente e indulgente, que te coloca novamente nos trilhos. Este é também o aspecto mais doloroso da experiência de muitos que viveram a solidão durante a pandemia ou que tiveram que abandonar tudo para fugir da violência da guerra. A parábola do bom samaritano é hoje, mais do que nunca, uma palavra-chave em sintonia com o tema do encontro de Rimini, pois nela se encarna a paixão incondicional por todo irmão e irmã que se encontra ao longo do caminho, que não é apenas generosidade, mas, na descrição do Papa Francisco, é reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. Quem crê é chamado a ter o mesmo olhar, a mesma paixão de Cristo que amou a todos sem exclusão, um amor gratuito, sem medida e sem cálculos. Mas nos perguntamos, tudo isso não poderia parecer uma intenção piedosa em comparação com o que vemos acontecer hoje? Como é possível olhar para quem está ao nosso redor como um bem a ser respeitado num mundo que hoje coloca todos contra todos e onde prevalecem egoísmo e interesses partidários, com a pandemia e a guerra que nos fizeram regredir em relação ao projeto de uma humanidade solidária? Tendo em vista que o caminho da fraternidade não é desenhado nas nuvens, mas atravessa os muitos desertos espirituais presentes em nossas sociedades, e que no deserto, como disse Bento XVI, se redescobre o valor do que é essencial para viver, Francisco indica o caminho. O nosso comportamento, lê-se na mensagem, não consiste exclusivamente em ações ou programas de promoção e assistência, não um excesso de ativismo, mas antes de tudo uma atenção dada ao outro, considerando-o como uma única coisa consigo. Essa atenção do amor é o início de uma verdadeira preocupação com sua pessoa e do desejo de buscar seu bem. Recuperar essa consciência é decisivo. O outro, o encontro com o outro, segundo o Papa Francisco, é a condição para nos tornarmos plenamente nós mesmos e dar frutos. Doar-se aos outros constitui a amizade social que o Papa recomenda em sua mensagem. É a fraternidade aberta a todos, um abraço que abate os muros e vai ao encontro do outro, consciente de quanto cada pessoa concreta vale em qualquer situação que se encontre. Um amor pelo outro, pelo que ele é. Uma criatura de Deus feita à sua imagem e semelhança, portanto, dotada de uma dignidade intangível, da qual ninguém pode dispor ou, pior, abusar. É essa amizade social que, como fiéis, somos convidados a alimentar com o nosso testemunho. É essa amizade social que o Papa convida os participantes do encontro a promover. Encurtar as distâncias, inclinar-se para tocar a carne sofrida de Cristo no povo. Quanta necessidade os homens e mulheres do nosso tempo têm de encontrar pessoas que não dão lições da sacada, mas descem para as ruas a fim de partilhar a fadiga cotidiana da vida, sustentados por uma esperança confiável. Esta é a tarefa histórica dos cristãos. Aos participantes do encontro de Rimini, Francisco pede que eles compreendam esse apelo, continuando a colaborar com toda a Igreja no caminho da amizade entre os povos, ampliando no mundo a paixão pelo ser humano. Proximidade de Francisco aos coptas egípcios por incêndio em igreja no domingo. Os detalhes com Silvonei José.
Proximidade do Papa aos coptas egípcios por incêndio em igreja no domingo. No telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin e dirigido à sua santidade Tavadros II, patriarca da Sé de São Marcos, a dor e a solidariedade de Francisco pela recente tragédia que atingiu uma igreja copta em Giza, Egito. 41 vítimas devido ao incêndio. A mensagem de dor e solidariedade do Papa. O Papa Francisco ficou profundamente entristecido com a notícia do recente incêndio na igreja de Abu Sifim em Giza, diz o texto, que causou a morte de muitas pessoas, incluindo a de algumas crianças e do bispo Abu Bakit. Ao apresentar as mais profundas condolências e assegurar proximidade espiritual com os feridos e atingidos por esta tragédia, continuou o telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Parolin, Sua Santidade confia as vítimas e suas famílias ao amor misericordioso de Deus e invoca sobre todos consolação e força no Senhor. No incêndio que devastou a igreja copto-ortodoxa de Abu Sifim, província de Giza, nos arredores do Cairo na manhã de domingo, 14 de agosto, 41 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Segundo o Ministério do Interior egípcio, uma falha no sistema elétrico seria o responsável pela tragédia. Papa Francisco, não existem elementos suficientes para abrir investigação contra o cardeal Ouellet. A decisão do Papa veio após a investigação preliminar realizada por um sacerdote jesuíta sobre as acusações de agressão sexual feitas por uma mulher contra o cardeal, e que teriam ocorrido há mais de 10 anos. Para o Papa, não existem elementos suficientes para abrir uma investigação canônica por agressão sexual do cardeal Ouellet contra a pessoa F.
É o que afirma em um comunicado o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, sobre o caso envolvendo acusações feitas por uma mulher contra o prefeito do dicastério para os bispos e que teriam ocorrido há mais de 10 anos, quando ele era arcebispo de Quebec, e divulgadas nesses dias. Sobre esse caso, afirma Bruni, o Papa havia confiado uma investigação preliminar ao sacerdote jesuíta Jacques Servais, cuja conclusão foi de que não existem elementos para iniciar um processo contra o cardeal Ellé por agressão sexual. O pontífice, continua o comunicado, consultou novamente o padre Servais, que confirmou sua posição com essas palavras: "Não há nenhum motivo fundamentado para abrir uma investigação por agressão sexual sofrida pela pessoa F, por parte do cardeal Ellé. Nem em seu relatório escrito enviado ao Santo Padre, nem no testemunho via Zoom, que posteriormente coletei na presença de um membro do comitê diocesano instituído para esse fim, essa pessoa trouxe uma acusação que pudesse fornecer material para tal investigação." Baseado nisso, então, a decisão do Papa. Em entrevista ao Vatican News, o cardeal Malcolm Ranjit, arcebispo de Colombo, no Sri Lanka, expressa gratidão ao Papa Francisco pela doação de 100 mil euros para apoiar cerca de 400 famílias que foram afetadas pelos atentados no domingo de Páscoa de 2019, que matou 269 pessoas. O cardeal Malcolm agradece ao Papa por tomar a iniciativa de enviar 100 mil euros para ajudar as famílias das vítimas e sobreviventes dos ataques terroristas do domingo de Páscoa de 2019. Em entrevista ao Vatican News, no momento da atual crise econômica, política e financeira do país e que atinge novos patamares, o arcebispo de Colombo, que serviu no Vaticano por muitos anos, fala, entre outras coisas, sobre a generosidade do Santo Padre, destinada a beneficiar cerca de 400 famílias pertencentes às igrejas católica e evangélica, que, de uma forma ou outra, foram atingidas pelos ataques dos homens-bomba naquele trágico domingo, que mataram 269 pessoas.
Quando in febbraio sono tornato da lui, mi aveva chiesto se la gente, le vittime avevano bisogno di aiuto e avevo detto sì e lui ha promesso una certa somma, 50.000.
Quando vim a Roma e encontrei sua santidade em fevereiro deste ano, ele me perguntou sobre o bem-estar dessas pessoas, como elas estão, e expressou sua preocupação por suas necessidades. Então, por iniciativa própria, ele me perguntou se poderia nos ajudar financeiramente. E eu disse que sim, que somos muito gratos a ele por isso. Ele me perguntou quanto. Eu disse: "O que o senhor der será bem-vindo." Então, ele me disse que tinha a doação de alguém no valor de 100 mil euros e que me daria 50 mil. Ele me pediu o número da conta de nossos fundos diocesanos, que lhe passei, e quando voltei em abril e verifiquei a conta, descobri que havia sido creditado 100 mil euros em nossa conta. Ele havia dado o valor total. Penso que ele fez algo extremamente útil para o nosso povo e somos muito gratos a ele por isso, pela preocupação e pela atenção constante que tem dado às necessidades dessas pessoas. Devido à atual crise econômica, continuou cardeal Malcolm, essas pessoas também precisam muito de ajuda. Então decidimos que vamos dar esse dinheiro agora e distribuí-lo de forma equitativa, de acordo com as necessidades e os vários desafios que essas famílias estão enfrentando, e elaboramos então uma espécie de esquema. Alocamos a quantia total para 400 famílias da Igreja de São Sebastião, na cidade de Negombo, e da Igreja de Santo Antônio, em Cochibade. Também doamos uma certa quantia para as famílias da Igreja Evangélica de Baticaloa. Enviamos para a Caritas local para que seja distribuída a essas pessoas. Além disso, continua ainda o arcebispo de Colombo, destinamos alguns valores mais substanciais para aqueles que estão acamados e precisam de cuidados médicos constantes e têm que pagar por enfermagem e outras coisas. Então, Considerando isso, nós demos a eles uma quantia maior. Distribuímos as doações durante uma cerimônia no último final de semana, na qual convidamos o Núncio Apostólico. Recebemos nessa semana na nossa redação o jornalista Elson Faxina, professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná, junto com sua esposa Gisele e o filho Vicente. Nós conversamos com o professor Faxina sobre comunicação. E que comunicação nós estamos fazendo no Brasil, partindo um pouquinho da tua realidade?
Giovanni, olha, no Brasil a gente faz vários tipos de comunicação, né? A comunicação hegemônica, a gente chama de a grande comunicação no Brasil, complicou muito o Brasil nos últimos anos, sabe, né? Fez uma comunicação muito a serviço do poder, a serviço daquilo que interessava a eles, então a gente chegou num Brasil um pouco complicado hoje, né? Agora, também há uma comunicação feita, por exemplo, dentro da igreja, uma comunicação muito interessante, lenta, devagar, mas que vai devagarzinho tentando, hoje em dia, muito iluminado pelo Papa Francisco, aproveitar as histórias de vida que estão nas comunidades, né? Porque isso é importante, não ficar uma comunicação só de cima para baixo, uma comunicação só feita por nós, né? Os doutores da comunicação, e tem também só pela hierarquia, mas tem uma comunicação que valoriza muito a base. Então, isso é muito forte hoje no Brasil, dentro da Igreja Católica, o trabalho da comunicação a partir das comunidades. Temos a experiência da pastoral da comunicação, eu tenho acompanhado muitas dioceses, né? Não vou nem citar aqui, mas muitas dioceses pelo Brasil, muitas, né, dezenas e dezenas, que tem um trabalho hoje em dia feito em rede, formando comunicadores populares que ajudam a alimentar um telejornal, um boletim, não, na verdade um telejornal ou até uma rádio revista, né, das emissoras locais, produção hoje para TVs, web TVs que várias agências já criaram. Então é uma forma também de tentar recuperar essa comunicação que é da produção feita em comunidade, né? E depois, fora daí, eu também trabalho com a grande comunicação ainda, né? Hoje eu sou sócio, eu sou do Conselho de Ética da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né? E ali a gente tenta então fazer, estamos lá há pouco tempo, organizando e tentar acompanhar, fazer com que a grande mídia, jornalistas do Brasil, de modo geral, tem um profundo compromisso ético. Nós temos um momento muito sério na comunicação, que é todo mundo se acha jornalista hoje, todo mundo se acha comunicador hoje, né? Cria seu canal e se diz jornalista e está aí fazendo coisas, muitas fake news no Brasil, né? Então a gente tem feito um monitoramento muito grande, temos reuniões quinzenais, monitoramento desse pessoal e fazendo alerta, né? E ameaçando no sentido de dizer, olha, vamos reconhecer você como jornalista. Uma forma de tentar fazer com que a ética seja parte do cotidiano da produção jornalística, né? Não está fácil hoje, porque antigamente nós tínhamos o jornalismo, de alguma forma, tinha um certo status. Hoje em dia, se confunde muito com todo mundo que produz informação, virou jornalista. Então, você já não consegue separar mais o que é informação crível, informação verdadeira, de fake news. Tem um trabalho muito amplo no Brasil e que, quando a gente pensa que, olha, agora estamos chegando, né, a ter uma comunicação como nós sempre sonhamos, a gente se depara com mil problemas, né? Mas é isso que dá para a gente a coragem, a vontade de seguir lutando. Essa questão de saber que nós temos que construir uma comunicação e reconstruí-la cotidianamente.
Essa oportunidade de chegar aos meios de comunicação, porque agora todo o paradigma da comunicação foi invertido. Todo mundo produz, todo mundo opina, todo mundo quer ser notícia. Chega um momento em que você falava das fake news, e a fake news se tornou news. Como é que a gente combate uma fake news com news?
Rapaz, não é fácil não, viu? Esse é o maior problema. E sabe, e essas fake news, que virou news, né, como você diz, né, que está mais presente, inclusive, nas famílias, por causa das redes formadas por WhatsApp, por exemplo, né, pelas redes sociais. E esse é o grande problema. Eu creio que aqui, nós jornalistas, eu defendo muito isso, temos um grupo defendendo isso, nós deveríamos, dentro da grande mídia, dentro dos nossos espaços já reconhecidos historicamente, a gente fazer retomar essas essas fake news e dizer a verdade. Se a gente começar a revelar o que está por trás disso, qual foi o interesse disso, quem propagou isso, não é fazer uma campanha no sentido de detratar outro, ao contrário, de recuperar a verdade que está sendo distorcida, né? Porque o grande problema é isso, é que a mentira virou a news, né? A mentira virou... E a mentira você conta sem nenhum... Não precisa pesquisar para isso, né? Você dá o que, pensa o que você quer, que está na cabeça, inventa e divulga, né? E aí é um problema. E para a gente fazer isso no sentido de buscar a verdade, há todo um trabalho de pesquisar. Tem que ver onde partiu disso, qual é o interesse disso. Então é um trabalho enorme, um trabalho enorme. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu creio que o jornalismo só vai se reconstruir e reconquistar, porque perdeu muito a credibilidade do jornalismo no Brasil, né? Para reconstruir, para retomar essa credibilidade, ele tem obrigatoriamente que enfrentar no bom sentido essas mentiras, essas novas news, dizendo, olha, isso aqui, o interesse é de fulano que está por trás, que inventou isso, olha, aqui está a verdade. A gente tentar fazer um trabalho lentamente, porque consciência crítica se faz também quando eu mostro outros olhares, né?
Acompanhamos com preocupação a situação da igreja em seu país. É o que escreve o presidente da Conferência Episcopal Argentina, Dom Oscar Orrea, numa nota ao arcebispo de Manágua, cardeal Leopoldo Brenes Primaz, da Nicarágua. Em nome dos bispos argentinos, Dom Orrea expressa sua proximidade fraterna e sua oração para que eles possam realizar seu ministério pastoral sem restrições de nenhum tipo. Por fim, o presidente dos bispos argentinos recomenda ao primaz nicaragüense a Virgem de Luján, padroeira da Argentina. Em sua ternura encontramos consolo e força, escreve ele. Nos últimos dias, várias conferências episcopais da América Latina e do Caribe emitiram comunicados expressando sua fraternidade com a Igreja nicaragüense. Até agora, CELAM, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Bolívia, México, Uruguai, Equador, Brasil, Peru, Colômbia e Argentina condenaram fortemente a crescente hostilidade do governo em relação à Igreja e pediram a construção da paz.
Queremos pedir a todos os líderes religiosos que rezem pela paz em nosso país. Foi o que disse o arcebispo de Nyeri, no Quênia, Dom Anthony Mueria, imediatamente após a proclamação da vitória de William Ruto como presidente do país, com 50,5% dos votos nas eleições de 9 de agosto. Caros quenianos, mantenedores da paz, vamos manter a paz, acrescentou. Por sua vez, o presidente da Conferência Episcopal do Quênia, Dom Martin Kivuva, saudou a condução pacífica da campanha eleitoral e da votação. Parabéns aos quenianos. Chegamos até aqui sem atirar uma pedra em nós mesmos, com apenas pequenas escaramuças aqui e ali. Mas, mais do que isso, conseguimos concluir uma importante parte da nossa história. No entanto, o temor de violência pós-eleitoral permanece após uma semana tensa de contagem dos votos na Comissão Eleitoral Independente, que assim estabeleceu que o vice-presidente cessante venceu seu principal adversário e líder histórico da oposição, Raila Odinga, que obteve 48,8% dos votos, mesmo contando com o apoio do presidente que deixa o poder, Kenyatta. Presidente eleito, Ruto, é o vice-presidente de Kenyatta, mas os dois se desentenderam anos atrás, e Kenyatta, na eleição, apoiou a figura da oposição de longa data, Raila Odinga, que pediu a seus apoiadores para manterem a calma em um país com histórico de violência pós-eleitoral. Odinga, no entanto, chamou o resultado da votação de farsa e anunciou que vai recorrer, usando todas as opções constitucionais e legais para contestar sua derrota nas eleições. Seus apoiadores fizeram protestos com pedras e pneus queimados nos subúrbios de Nairobi e nos municípios que fazem fronteira com o Lago Vitória, de onde vem Odinga. Ele pode valer-se do fato de que, alguns minutos antes do presidente do IBEC, Wafula Chebukati, anunciar os resultados presidenciais, 4 comissários deixaram o Centro Nacional de Contagem e realizaram uma entrevista coletiva, afirmando que não reconheciam os resultados anunciados por Shebukati. Também um grupo de observadores de alguns países da região, da Associação dos Bispos Membros da Região da África Oriental, a AMECEA, supervisionou para assegurar a equidade das eleições e promover a transparência e a responsabilidade. Em seu discurso de abertura antes do início da formação, o secretário-geral da AMECEA, padre Anthony Makunde, recordou aos 25 observadores do Quênia, Malawi, Uganda, Etiópia, Tanzânia e Sudão do Sul que, como igreja, devemos não apenas pregar sobre a boa governança, mas também formar a consciência dos líderes políticos e comunitários para que possam cumprir os princípios e valores relacionados a isso. Uma delegação parlamentar dos Estados Unidos, chefiada pelo senador Chris Cohn, desembarcou no Quênia para se encontrar com o presidente que deixa o poder Kenyatta e que tem se mantido em silêncio após as eleições de 9 de agosto, e com a intenção de ser recebido também pelo novo líder eleito, Ruto, e seu adversário derrotado, Odinga.
E com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição, agradecendo a sua participação. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Até lá!